corpo de José Alencar deve ser cremado amanhã em Minas Gerais.
Quando o senador, o ex-vice-presidente, criticava os juros elevados.
Comissão da Reforma Política propõe escolha de deputados e vereadores por voto proporcional em lista fechada.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O corpo do ex-vice-presidente da República, José Alencar, chegou a Brasília na manhã de hoje e, neste momento, está sendo velado no Palácio do Planalto. O público terá acesso ao local até às 11 da noite.
A previsão é de que amanhã pela manhã o corpo do ex-vice-presidente chegue a Belo Horizonte, onde também será velado até a 1 hora da tarde.
Antes de ser escolhido vice-presidente da República na chapa formada por Luiz Inácio Lula da Silva em 2002, José Alencar exercia mandato de senador.
E sua passagem pelo Senado também foi marcada pela crítica às altas taxas de juros. O repórter Celso Cavalcante tem os detalhes.
José Alencar chegou ao Senado Federal em fevereiro de 1999 e trouxe para casa a visão e experiência que tinha como empresário. Em sua atuação parlamentar, ele fez questão de defender o aumento da produtividade e a distribuição de riquezas, aspectos que considerava fundamentais para o desenvolvimento social do país. Da mesma forma que ficou conhecido como vice-presidente, o senador José Alencar frequentemente criticava os juros elevados no Brasil.
Nosso povo é bom, é pacato, é ordeiro, é trabalhador, mas nós nos entregamos a esta situação de subserviência quase que crônica, a um endividamento não menos crônico e que nos leva cerca de 10 a 12% do nosso PIB somente em forma de juros.
Durante o mandato de senador, José Alencar presidiu três comissões temáticas da Casa, a de infraestrutura, a de assuntos econômicos e ainda a de assuntos sociais. Ao se despedir do Senado no final de 2002 para se lançar candidato à vice-presidência da República, ele fez um emocionado discurso de despedida.
No Senado, iniciei o honroso mandato que me delegou o povo mineiro na expectativa de cumpri-lo até o fim. Conhecendo e ouvindo o Brasil e os brasileiros, forcei a convicção de que estava certo ao defender a aliança vitoriosa nas eleições para a presidência da República. Se o alvo comum é combater a fome, a miséria, o desemprego, a desigualdade de renda, o analfabetismo e a baixa escolaridade, as diferenças ideológicas e partidárias deveriam ficar para trás.
Ainda no cargo de senador da República, José Alencar defendeu o financiamento público de campanhas como forma de combater a corrupção eleitoral.
Comissões. A Comissão da Reforma Política do Senado aprovou o voto proporcional em lista fechada na escolha de vereadores e de deputados federais, estaduais e distritais. Entenda o que isso significa na reportagem de Maurício De Santi.
Se a proposta aprovada pela maioria dos integrantes da Comissão da Reforma Política do Senado virar lei, os eleitores não vão mais escolher os nomes dos candidatos a deputado federal, estadual, distrital ou vereador. O cidadão vai votar no partido, que por sua vez apresentará uma lista de nomes pré-ordenada ao eleitor. O voto proporcional em lista fechada recebeu 9 votos na comissão. A ideia foi defendida pelo Partido dos Trabalhadores, como explicou o líder senador Humberto Costa, de Pernambuco.
Nós apoiamos esse modelo porque nós entendemos que a democracia precisa de partidos fortes. Vota-se pela proposta, pelo conteúdo ideológico, pelo ideário que o partido representa. E os representantes serão aqueles que, dentro da vida partidária, mereçam a confiança do eleitorado, mas também dos seus filiados. E principalmente porque essa é a melhor proposta para a adoção do financiamento público, porque há aí realmente um barateamento real das campanhas.
O presidente da Comissão da Reforma Política, senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, defendia um modelo diferente do aprovado. Ele lembra que a proposta da comissão será ainda submetida à Comissão de Constituição e Justiça, ao Plenário do Senado e à Câmara dos Deputados.
Eu defendi o voto majoritário, que é aquele sistema de quem tem voto se elege, o povo elege diretamente o candidato. Prevaleceu e eu respeito a votação proporcional por lista, que retira do eleitorado o direito de escolher o seu candidato.
O senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, foi eleito presidente da Comissão Mista de Planos e Orçamentos Públicos.
A comissão terá ainda como primeiro vice-presidente o deputado Sérgio Guerra, como segundo vice-presidente o senador Ciro Miranda e na terceira vice-presidência o deputado Roberto Brito. O relator-geral do orçamento será o deputado federal Arlindo Quinalha.
O senador Vital do Rego adiantou que a comissão deve se reunir na próxima semana para discutir os cortes no orçamento de 2011, que atingiram, inclusive, as emendas parlamentares.
O fórum, efetivamente, é a comissão mista de orçamento. Nós estávamos esperando e já estamos prontos para iniciar o debate, um debate sadio, um debate propositivo com o governo, entendendo a preocupação de todos os componentes, tanto deputados como senadores, e vamos tentar mediar um entendimento para que os municípios não possam sair tanto prejudicados, nem muito menos o governo, que tem uma linha de execução orçamentária já planejada.
E o líder do governo, senador Romero Jucá, afirmou que com o reajuste da tabela do imposto de renda, o governo deixará de arrecadar R$1,6 bilhão somente neste ano.
O reajuste está previsto em medida provisória editada nesta semana e será aplicado nos próximos 4 anos.
Romero Jucá lembrou que esse era um compromisso do governo desde a votação do reajuste do salário mínimo. Ele destacou a abrangência da medida.
É um fato extremamente importante. Nós queremos registrar que, junto com a correção da tabela do imposto de renda, se mudam os valores de desconto, se mudam os patamares de isenção, portanto, todos são beneficiados.
11 reuniões em 11 estados diferentes para discutir os temas centrais que envolvem o Nordeste, Minas Gerais e o Espírito Santo.
A sugestão partiu do senador Wellington Dias, do PT do Piauí, eleito presidente da Subcomissão Permanente do Desenvolvimento do Nordeste, ligada à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. As reuniões deverão ocorrer já nos próximos meses, como informa a repórter Nara Ferreira.
Para Wellington Dias, esta aproximação com os estados vai garantir aos parlamentares mais subsídios para o trabalho que realizam em Brasília.
São temas que dizem respeito à região. Escolheria um tema, todos os atores relacionados àquele tema e naquele estado, apresentação dos municípios, do setor privado, do governo federal, e que possamos ali extrair desse debate uma posição que a comissão possa encaminhar num relatório que possa servir de base para o governo federal e os trabalhos aqui do Congresso Nacional.
Entre os temas sugeridos estão turismo, infraestrutura, investimentos privados, políticas sociais, desertificação e o bioma da Caatinga. O senador Eduardo Amorim, do PSC de Sergipe, foi eleito vice-presidente da subcomissão. Ele sugere que, entre os 11 temas escolhidos, esteja também a revitalização do Rio São Francisco.
Tema muito importante e muito palpitante, que é a preocupação que devemos ter com o Rio São Francisco. Um rio assoreado, um rio onde, infelizmente, ainda muitas e muitas cidades jogam ali, contaminam aquelas águas, jogando ali dejetos.
O senador Paulo Davim, do PV Potiguar, reclamou da falta de leitos em UTIs no Rio Grande do Norte.
Paulo Davim, que é médico, explicou que os leitos de UTI representam de 4 a 10% dos leitos hospitalares, mas Natal não consegue atingir essa meta.
Daí o grande sofrimento do nosso povo, face às dificuldades que estamos atravessando em conseguirmos vagas de UTI para pacientes críticos. E esse problema é realmente um problema grave que preocupa todo o Brasil.
O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, espera que o Congresso consiga avançar no Código Florestal, corrigindo distorções e reconhecendo que a floresta é uma vantagem e não um obstáculo ao desenvolvimento.
O novo Código Florestal já está em discussão na Câmara dos Deputados, depois virá ao Senado. E Eduardo Braga espera que a proposta aprovada proporcione avanços ao agronegócio, preserve a Amazônia e beneficie os povos da floresta.
Que este Senado esteja atento a essa questão do Código Florestal, esta questão da valorização da floresta, dos povos da floresta, dos serviços ambientais e da remuneração daqueles que vivem na floresta, prestam serviços ao povo brasileiro e à humanidade, fazendo com que o aquecimento global possa ser enfrentado pelas florestas que nós possuímos.
O O senador Epitácio Cafeteira, do PTB do Maranhão, pediu ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, providências para que as obras no Aeroporto Internacional de São Luís sejam concluídas rapidamente.
Ele está preocupado porque os problemas decorrentes dessas obras levaram a Infraero a interditar o aeroporto da capital maranhense.
Epitácio Cafeteira advertiu que a interdição tem gerado enormes prejuízos aos usuários e que os passageiros estão sendo acomodados em instalações improvisadas, gerando incômodo e risco para todos.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite.
Boa noite.